O nosso programa ele tem uma ligação direta, estreita com a bebida, né? Uhum. É, parte da ideia, da concepção de fazer essa coisa da conversa com a bebida. E hoje a gente está, até pelos teus compromissos, tá, você está tomando uma aguinha com gás. E eu estou aqui dividindo uma cervejinha, que por motivos publicitários não falarei o nome.
Sim, sim. Né? Fica aí um segredo entre nós. Aí.
Então, e estou dividindo aqui com o nosso grande produtor Marcelo Borges, né?
Inclusive, né? Isso aí.
E aí, Guilherme, eu queria que você falasse da tua relação com bebida, como é que tá, como é que você encara essa coisa toda, das tuas preferências, a tua relação com ela, enfim.
Sim. Ah, eu comecei a beber, como acho que muita gente da minha geração, assim, comecei a beber muito cedo, né? Acho que ali nos loucos anos 80, né? Quer dizer, você tinha o cigarrinho de chocolate, né? Aquelas coisas, né? E eu lembro que o primeiro porre que eu tomei, eu tinha uns, acho que 16 anos. Mas já bebia antes, né? Então devo ter começado com uns 15, né?
É a média, né?
É, acho que é isso, né? Mas eu vou te dizer que eu nunca fui um grande adepto de bebidas destiladas, né? Eu não tinha nada contra, assim, mas, por exemplo, você nunca ia me ver chegando num lugar e pedindo uma vodka, por exemplo. Nada contra, assim, não era da minha preferência. Whisky, né? Essas histórias, mesmo pinga, assim. Eu tomava uma época porque era barato, eu andava ali com os punk, né? Como todo mundo também, né? Então era uma questão de preço, não era uma questão de gosto, assim, né? E eu sempre fui mais adepto de cerveja, né? Nunca me entusiasmei muito por essas cervejas artesanais. Eu tinha umas preferências por marca, assim, mas essas APA, EPA, IPA, OPA, UPA nunca me pegaram, assim, não acho nada. Também nada contra, quem quer vai, né? E aí uma época eu comecei a perceber que eu tava gostando mais dessas cervejas mais aguadas, assim, sabe? Umas cervejas mais fracas. Eu era, por exemplo, a única pessoa que eu conheço até hoje que gostava de Antártica Sub-Zero.
Olha.
Que é quase. Aqui... Você conhece outra pessoa?
Né? Olha, eu tô tentando lembrar aqui, mas, cara, aquilo é praticamente água.
Exatamente,
né?
Entendeu? E aí estamos se encaminhando aqui pelo que eu tô bebendo aqui, que é uma água com gás, né? Então eu. Aí era engraçado que eu chegava nos lugares, cara, o pessoal achava que eu tava dando golpe pra beber a Heineken. Eu nunca gostei de Heineken, cara. Achava que tinha gosto de capim aquele negócio, mas nunca provei capim, né?
Ele tem, digamos, uma alface ali na coisa.
Ele me dava azia, principalmente, não era nem o gosto. O gosto eu levava, assim, mas azia, né? Que me pegava muito, né? E aí eu tô sem beber agora faz uns 3 anos e meio. Mas eu parei porque eu quis, assim, não parei por nada.
Não tem nada a ver com pandemia, por exemplo,
não,
também, né?
Não. Na pandemia eu já estava sem beber. Eu estou falando isso porque, por exemplo, outro dia estava no aniversário da minha querida amiga Minhoca. Um beijo, Minhoca, se estiver ouvindo. E ela abriu um vinho, botou uma taça. Eu brindei, claro, né? Toma uma taça, não tem problema. Né? Mas eu mesmo não tô. E aí tem um problema, cara, você parar de beber. Eu fico parecendo aqueles caras, né? Do Alcoólicos Anônimos, ex-alcoólatra, né? Mas porque é uma coisa que me entusiasma muito, assim, você começa a se sentir tão bem, rapaz, eu pelo menos, né? Que eu não por hora, pode ser que mude isso em algum momento da vida, né? Mas por hora eu não sinto vontade de voltar, não, a beber. E aí tem uma coisa que é muito estranha, que é, eu achava que eu gostava das cervejas fracas, né? Não sei o quê. Quando você fica sem beber um tempo, você bebe uma cerveja com álcool, né? E você sente o gosto do álcool. É um negócio muito estranho. É muito esquisito. Uma coisa que eu não sentia, sabe? Acho que ninguém sente, né? É uma coisa que sobressai.
Aparece mais quando...
Aparece. É muito esquisito. É muito esquisito. Tem um gosto... Quando você perde o costume, é um gosto muito ruim. É estranho, assim, sabe?
E a paisagem ficou diferente sem beber?
Pois olha, né? Uma boa pergunta. Outro dia um amigo me perguntou, mas como é que você faz pra pirar o cabeção? Porque eu não fumo maconha também, eu não uso dorgas, assim, desse... Né? Já fiz muita coisa na vida, mas não... aí talvez eu seja louco mesmo já, né, de saída, assim. E eu falei para uma aluna, né, mas por que você não bebe, professor? Eu falei para ela que eu sou capaz de dar vexame sem isso, então.
Sim.
Eu sou autossuficiente em dar vexame, então não tem problema.
Não precisa se valer de nenhum aditivo.
É, não, e eu passo vergonha por conta própria, assim.
Mas você fazia uma época com o Rafael Moro Martins uma coluna que eu achava bem legal, que era Curitiba Baixa Gastronomia, né?
Sim, nós temos.
E aí vocês iam lá nos botecos, consumiam, davam dicas e tal, né? E eu cheguei até aí em alguns que vocês sugeriram, que eu não conhecia.
Que legal.
E que tem aquele dado que é inevitável, que era naquele grande jornal que a gente teve uma época, e daí já não existe mais, né? E, mas aquilo durou um tempo e depois acho que já virou tabloide em seguida e depois sumiu, né?
Foi
esse período, né?
Foi. A gente entrou na Gazeta num momento em que eles ainda estavam ali naquela onda daquela reformulação que eles fizeram no final da primeira década do século XXI. Né? Eu lembro que quando eu vi eles anunciarem essa reformulação, eu achei, imagina, né, Gazeta. Porque a Gazeta é um catadão, né, de texto com anúncios de imobiliária por todos os lados,
sim,
né? Era um troço, não dava para ler.
E era uma repetidora, né? Porque eles pegavam coisa da Folha, não sei o quê, correspondentes, né?
Era um negócio que mal dava para chamar de jornal, né? E aí quando eles anunciaram aquilo, imagina, aí tive que engolir minhas palavras, porque a Gazeta se tornou, de fato, um jornal, um bom jornal, assim. Não era assim um New York Times, né? Um Estadão, sei lá o quê, mas era um bom jornal, era bem feito. Eu via pessoas que não eram de Curitiba, volta e meia, sabe, postando link para texto da Gazeta, né? E eles tinham uma coisa que era tentar conferir uma certa pluralidade. A gente sempre soube, né, do posicionamento dos donos, isso nunca foi segredo, mas eles achavam que era interessante, em termos comerciais, inclusive, um jornal que fosse plural, né? Então tinha muita gente lá, muita gente boa, né? E nós entramos nesse momento. E aí a gente viu, né, ela virando uma outra história, né? Infelizmente, até, né, sumir mesmo.
E os artistas tinham certa receptividade, né, de matérias.
Sim,
né?
Sim.
Você ia lá para lançar alguma coisa, você era bem recebido,
sim,
né?
Aí sim, sim.
Tudo
isso,
se perdeu,
isso,
né?
Isso nunca ouvi nada que fosse o contrário disso, né?
A época ali da Carlos Gomes, se não me engano, né? Você tinha acesso, as pessoas te recebiam, né? Mas enfim, coisas que não temos mais, né?
Eu acho uma pena, né? Eles se deixaram levar aí para uma certa postura, né? Enfim.
Mas me parece um caminho sem volta também, né? Porque
quem é que sabe, né? Você tem essas plataformas, né? Você tem o Flow, você tem o Podpah, você tem, né? Eu sigo muito o Diário do Centro do Mundo, né? Eu me informo por lá, né? Não leio Folha, não leio Gazeta, né? Às vezes vejo uma coisa ou outra, assim.
A Folha também, que saudade dá do Caderno Mais, né? Quanta coisa bacana tinha, né?
Tinha.
A gente tá entregando nossa idade, mas também entregamos nossa conduta com isso aí, né, Guilherme?
Sim. Li bastante Folha de São Paulo. Foi um bom jornal, assim. Hoje é como agora, né? Tá lá ainda, né? Ainda é um dos principais, mas.
E a coisa da bicicleta, como é que. Você devia ter uma bicicleta já no berço, né? Porque
uma
coisa tão natural, parece, ao menos, que...
É engraçado, né? Às vezes eu penso nisso também. É que eu acho que eu entrei no negócio tão de cabeça e com tanto entusiasmo que passa essa sensação, né? Mas eu fui começar a pedalar mesmo, assim, na vida adulta, porque eu já tava com... Sei lá, cara, 2001, né? Eu já tava com uns 27 anos, 28, eu tava com quase 30 anos. Né? Fiquei um tempo, assim. Como eu nunca dirigi automóvel, ela acabou virando uma coisa meio que uma boa escolha, né? Mas foi tudo muito por acaso. Foi quando eu morei em São Paulo por um tempo, né? Durante a década de 90 toda, né? E aí a gente tinha voltado para Curitiba, né? Há pouco tempo. E aí eu vi uma bicicleta à venda, que era uma tipo uma shopper, assim, uma bicicleta compridona, toda esquisita, diferente. Pô, daí eu achei aquilo assim, nossa, bicicleta legal. Aí fui lá, tava à venda, tava um preço super. Paguei duzentão nela. E aí, eu saí, né, pedalar e tal. E aí eu fui aos poucos compreendendo que era possível dominar certas distâncias de bicicleta. Curitiba não é uma cidade muito extensa, né? Essa bicicleta que eu comprei, ela veio com uma coisa que eu jamais teria comprado. Ela veio com um ciclo computador bem simplesinho, assim. Mas o suficiente para eu ter uma noção numérica das distâncias, né? Era uma época que não tinha, né, não tinha Google Maps, não tinha GPS, não tinha nada, né? Porra nenhuma, né? Era tudo mato, né? E aí aquele ciclo computador, eu fui entendendo, assim, né, que certos lugares que a gente às vezes acha que é muito longe, não são tão longe, sabe? As distâncias, elas podem ser bem enganosas, assim, é estranho isso. Ainda hoje eu acho uma coisa meio esquisito, e às vezes para tentar explicar isso para alguém que não pedala, eu nem sempre consigo, assim. Mas isso foi uma coisa que foi acontecendo de uma forma meio natural, né? Aí eu fui me tornando autossuficiente nos meus deslocamentos com a bicicleta. Eu tenho um carro, né, que é a minha esposa que dirige, a Fernanda, e aí às vezes ela me ajuda, né, precisa carregar um trambolho, bota no carro, tá chovendo demais, eu falo, às vezes eu pego. Mas antes disso, eu São Paulo, eu andava de ônibus, né? Ia a pé muito, assim. Então a bicicleta, ela veio me dar essa autonomia, né? Esse domínio sobre as distâncias. E aí disso eu fui evoluindo, fui, né, passando para outro modelo, para outra coisa, fui tendo um entendimento mais abrangente, mais profundo também ao mesmo tempo, né? E aí hoje em dia eu não consigo, né? Eu tenho até uma certa dificuldade de lembrar, assim, que eu não pedalava, né? Pedalei como todo mundo, assim, criança e tal, né? Mas esse renascimento, vamos colocar assim, né?
E você acaba usando como atividade física embutida também.
Sim. Acaba sendo bastante incidental. Eu, como atividade física mesmo, eu fazer outras atividades, até tô com um pouco de dificuldade, assim. Tentei entrar na musculação, porque na musculação, puta, não é pra mim, assim, é muito chato. Eu vou tentar ainda,
A música, inclusive a música ambiente é um problema, né?
A música ambiente, o tipo das pessoas, né? Mas eu quero, ainda não desisti completamente, eu tô quase desistindo. E eu pratiquei artes marciais por bastante tempo, né? Então, até tô pra voltar também, voltei um tempo aí. Treinei depois de um tempo, mas tá difícil, né? Deu concatenar as coisas. Eu tô com muita coisa acontecendo, mas enfim, eu acho que eu vou conseguir, né? Em algum momento vai dar, sim.
Você falou uma coisa bacana ali que me fez lembrar que Curitiba, se você, até por não ser extensa, usando o termo que você falou, se você anda um pouco, você já sai da parte urbana rapidinho,
isso,
né?
É.
Então você acaba caindo em municípios próximos, ou mesmo a Grande Curitiba, mas com outra pegada, né? Mais vegetação, total. Outro tipo de casa, outra total. Coisa, né?
Total, Essa eu acho que é uma das coisas mais legais de você ser um ciclista em Curitiba, que você tem um acesso muito fácil, né? As estradas de terra, a parte rural, né? Tem muito caminho legal, muita coisa legal.
E você tem mais ou menos em mente, ou já computou, quantos quilômetros você teria andado esse tempo todo?
Olha, eu, ano passado, eu fiz uma coisa que é parte até de algumas pesquisas em arte, né, que eu venho conduzindo, assim. Mas ano passado eu não estava dando aula na faculdade, né, estava uma coisa bem mais incidental. Então eu pedalei mais do que eu costumo pedalar normalmente, né, de uma forma mais centrada, assim. E aí eu pedalei 5 mil e pouquinho, assim, né, ano passado. Esse ano eu já estou em 3 mil e alguma coisa, mas é porque no começo do ano eu pedalei bastante, né? Então eu diria que do ano passado, sempre eu gravei todos os caminhos, eu daria uma média de uns 2.500, 3 mil por ano, uma coisa desse tipo, assim. E aí eu estou pedalando há 21 anos. Então daria aí. Não, Nossa, será que é isso?
Quase 50 mil, é isso?
É, não, acho que é menos. Eu chutaria uns 20 mil. 20, 30 mil. Acho. Posso estar enganado, né?
Mas é bastante, né?
Ah, rapaz, agora eu...
Tá muito acima da média brasileira e se bobear, acredito. Tá ali com os dinamarqueses, com os chineses,
olha,
enfim, né?
É, quem sabe, né? É, porque como eu, não sei se eu mencionei aqui, mas é o meu principal meio de deslocamento, né? Então é... Nossa, 50, não sei.
Você veio pra cá hoje de bike, você vai pra faculdade depois de bike?
Vou, é. Rapaz,
é bastante, hein?
É bastante coisa, hein? Caramba, meu. Não tinha feito isso. Ó, no Strava, eu tô com uns 16 mil, 17 mil, mas também eu não ficava muito encasquetado de gravar. Achava até meio...
Deve ser até mais, então, né, talvez.
Não, no Strava é mais. Eu diria pelo menos uns 20, 25 mil, assim. Eu chuto, né, porque eu tô há uns 7 anos no Strava. Um pouquinho mais, talvez. Mas era uma coisa que eu não, né? Essa outra história, essa coisa dos 5 mil e poucos aí, foi uma coisa assim, eu falei, não, eu vou pedalar para me manter. Porque o que que aconteceu, né? No primeiro ano da pandemia, eu levei bastante a sério o isolamento, até porque eu trabalho de casa, né? Não era assim tão difícil. E aí eu ia pedalando uma bicicleta ergométrica que os vizinhos tinham emprestado, e aí eu pensei, não, tô levando. Parei de praticar o Kung Fu, né? Nessa época aí, por outras questões, inclusive. Mas estava ali na bicicleta ergométrica, né? Então eu pensei, não, tô levando, né? Tá dando certo. E aí, novembro, eu já tava com o saco no espaço, eu não aguentava mais. Falei, não, vou dar uma saidinha, vou, né? Tal. Ainda não tinha vacina, né? Era bem complicado. Assim. E aí, tava um burro, né? Fui fazer um pedal de 95 km para Colônia Marcelino, né? É quase que um troço, assim, quase que um treco. É um pedal mais ou menos respeitável, assim, mas não é um negócio pra você quase morrer, né? Se você tá com um pouquinho de condicionamento, você faz, mano. E a minha perna, pô, a minha perna sumiu. Não tinha perna. Acabou minha perna, não tinha perna. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, ou eu vou morrer de Covid ou eu vou morrer desse troço aqui, né? E aí foi isso, né? Foi assim, 1º de janeiro de 2021, eu comecei e fiquei. E aí fiz, fazia umas metas ali, né, mensais e tal. Fazer pelo menos um pedal de 100 km por mês, assim, né? Um único pedal, né? Que eles chamam de grão fundo no Strava, como desafio lá que eles têm. E aí fui computando tudo, né? Fui computando, aí montei um acervo aí, né, de caminhos, que aí eu venho usando em algumas pesquisas, né? Mas, enfim, foi um pouco por causa disso, assim, né? Foi meio que uma reação, né?
Considerando nossa topografia aqui em Curitiba, qual seria a bike mais indicada para quem quer fazer mais ou menos esses caminhos que você faz, e, enfim, com essa ideia?
Tá. Eu costumo achar que as mountain bikes... Tem essas mountain bikes que eles chamam mountain bike passeio, né? Que não é bem não é aquela mountain bike que você vai fazer o Morro da Palha, né? O negócio. Mas ela tem uma geometria que não te coloca muito ereto. Então você tem uma certa inclinação para frente, e isso faz com que a mecânica do corpo, não sou especialista nisso, né? Mas se você pedala muito ereto, na hora da subida você se estrepa. Porque daí você não faz alavanca. Então eu acho que essa coisa dessa mountain bike, que não é uma coisa assim, super específica, né? É melhor pela questão da geometria, e a questão dela ser uma bicicleta de qualquer terreno também, então você pode andar pelos lugares sem se preocupar, né? Você vai ter bicicletas muito mais rápidas, mas daí é aquilo. Quer dizer, eu estava conversando com umas amigas até outro dia, elas são estradeiras, tal, pedalam, uns monstros assim e tal. Mas elas concordaram comigo, né? Porque assim, é uma mountain bike que você pega o bicho ali e não interessa, entendeu? Ah, aí que eu vou lá. Pega e vai. Né? Ah, estrada de terra, ah, paralelepípedo, dane-se, não tem isso. Né? E Curitiba acho que é um pouco isso, porque daí tem umas partes da periferia que é uns remendão de asfalto, que é uma porcaria. Se você tiver com uma bicicleta muito ali, você vai passar um aperto, né? Esse tipo de coisa. As mountain bikes, mesmo essas de passeio, eu tendo a não gostar muito delas, porque elas não têm furação para você ter bagageiro. E isso pode ser uma chateação, assim. Você quer levar uma compra do supermercado, um negócio, quer botar um alforje para levar, sei lá o que, né? Aí você vai passar puro, tá? Então, assim, né, mountain bike, principalmente se forem as 29, tá? As 26, elas costumam ter, que é uma roda um pouco menor, elas costumam ter essa furação, mas elas estão meio que saindo, assim, de linha, sabe? Então, eu diria assim, alguma coisa mountain bike, se possível 26, para andar na cidade é o melhor, porque o arranque é mais fácil, né, pela roda ser menor, e com furação para bagageiro, né? É o que eu recomendo.